Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Abrindo a palavra de Deus no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, versículo 11. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Segunda Crônicas 14, 11, diz assim: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Diga amém. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos revele essa palavra. Só Deus, através do Espírito Santo, pode nos entregar o maná do céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo novo, pelo vivo caminho, colocamos diante do Senhor a tua palavra, a nossa vida e a igreja. Que o Senhor nos revele, que o Senhor nos dê capacidade para entender o teu querer, no nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Diga amém. Queria conversar com os irmãos durante 30 minutos, mais ou menos, a respeito da fraqueza do homem e do poder de Deus. Nós bem sabemos que não somos nenhum super-homem. Nós temos notícias, temos experiências de que, embora pareçamos alguma coisa, sem Deus nada somos nesse mundo. E o que somos é Deus em nós. Amém, irmão? O que somos é Deus em nós. A fraqueza do homem e o poder de Deus. No cenário mundial e local que nós estamos vivenciando, também aprendemos, irmãos, que não só individualmente precisamos muito de Deus, mas de uma forma coletiva, na sociedade, nos países, nas nações, nós precisamos muito do agir de Deus, porque a coisa está feia por aí. Nós até temos receio de usar certas expressões, mas a expressão mais correta está uma bagunça generalizada aí fora. As leis penais não se entendem. O legislativo, com exceção rara, também não se entende. O executivo, mesma coisa. Coloca o versículo aí de Juízes, capítulo 21, verso 25. A coisa está mais ou menos parecida com 3.500 anos atrás, mais ou menos. Dessa forma aí, ó. Juízes 21, 25. Olha aí, ó. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava reto. Não tinha uma norma Embora nós tenhamos normas, mas o ser humano tem dificuldade de seguir norma. É algo intrínseco, está dentro da natureza do homem, a tendência de não seguir leis, de não seguir normas. Parece que no Brasil ainda, o jeitinho brasileiro tomou conta de tudo. E assim vai. Mas nada que nós precisássemos nos espantar tanto, porque o homem, preste atenção no que eu vou dizer, você que anda perplexo igual eu, estarrecido igual eu, diante do cenário, o homem vai ter de mostrar o seu fracasso para que se cumpra a palavra de Deus, para que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, possa reinar no milênio e mostrar para a raça humana o que o Filho de Deus pode fazer de bom nessa terra. Jesus é o Rei por excelência e Ele vai reinar aqui 1000 anos. E quem estiver com Jesus, a Bíblia fala, vai reinar junto com Ele. A Bíblia traz uma notícia, 1 João 5,19, fala assim, ó, tem um divisor de águas, 1 João 5,19, nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Olha, irmãos, aquela palavra aí, todo o mundo jaz no maligno, significa que todos os segmentos, toda linha, tudo aquilo que está feito, operando nesse mundo, a não ser a igreja, que é a noiva de Cristo, embora alguns por aí tenham corrompido o evangelho, mas a igreja que está ligada em Cristo, está envolvida, compromissada com o evangelho, ela se mantém pura, diga amém, ela se mantém adornada com os frutos do Espírito, aleluia. Mas por que que o mundo está assim? E tem gente, ó, irmão, que não acredita que o mal existe. Isso causa mais perplexidade ainda. Eu só quero te dar uma dica. Você que tem um tempinho, vai na internet lá e digita assim lá, ó, inauguração do túnel entre Suíça e França. Aí você vai ver lá, tem uma encenação que o anticristo fez um teatro ali, mostrando claramente como ele vai se manifestar nessa terra. Tem todos os detalhes de Apocalipse 12 e 13, todos. Primeiro você lê Apocalipse, aí você digita lá, inauguração do túnel entre Suíça e França. Aí você vai ver como que o diabo não está nem aí mais, não está escondendo. E tem gente que não acredita que o mal existe. Tem gente que pensa assim, ó, as coisas estão indo assim porque é normal, cada um cuida de si. Mas existe o poder do mal como existe o poder do bem. Como que esse poder do mal surgiu? A Bíblia traz, irmãos, informações claras. No livro do profeta Ezequiel, nós estamos falando sobre a fraqueza do homem e o poder de Deus. E quando é que o homem se vê na sua fraqueza? Ezequiel capítulo 28, verso 14. A palavra de Deus traz alguma orientação acerca de como o mal existiu, de como o mal veio surgindo na terra. Ezequiel 28, 14, está escrito que o mal, que é o diabo, tem gente que tem medo de falar do diabo, mas não tem que ter medo não, você tem de orar de joelho e mandar ele embora da tua vida, embora do teu lar, embora de tudo aquilo que é teu, e falar para ele, tira as suas garras daquilo que Deus me deu, diga amém. É assim, hoje é culto de libertação, e você não tem que ter medo das coisas do mal. Mas aí, ó, você foi um querubim ungido, um querubim da guarda, andava entre as pedras preciosas, habitava no monte de Deus. Depois lá em Isaías, olha como é que o mal surgiu na terra para promover a fraqueza do ser humano. Porque o diabo é um dos grandes inimigos do homem. Isaías 14, versículo 12, os estudiosos da Bíblia, aqueles que leem bastante a Bíblia e estudam os pergaminhos, os gregos, aquilo tudo que é estudado na matéria teológica, eles dizem que Isaías 14, 12 se remete, fala de Satanás. Isaías 14, 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, ó filho da alva, tu que debilitava as nações, caiu. E Jesus completou esse versículo aí. Eu não estou retirando um texto e fazendo dele uma doutrina. Eu estou falando que o homem se vê fraco porque existem setas, existem poderes do mal para destruir o ser humano e principalmente destruir o povo que busca Deus. Agora vamos ver hoje como é que a gente deve reagir. Falta 20 minutos para eu terminar. Aí no versículo de Lucas 10, 18, Jesus complementa esse texto aí. Isaías 14, 12 disse que ele caiu. Como caíste? E Jesus em Lucas 10, 18, ele reporta, ele traz para o Novo Testamento a queda do mal, a queda de Satanás. Como que esse anjo caído, caído da graça de Deus, caído da presença, destituído, veio parar na terra. Lucas 10, 18. Olha lá, ó. E não fica só em Jesus também, não. Jesus complementou lá em João 10, 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E Pedro complementa, 1 Pedro 5, 8. Tem inúmeros versículos. Pedro, ele fala o local, aonde, de que forma esse mal tenta nos afligir. Em todas as áreas. Da mesma forma que o mundo todo está se perdendo, decaindo. Você pode ver que a música que fala mais palavrão, que fala de mais rebelião e é mais irreverente, é aquela que faz mais sucesso. É por isso que, depois eu falo de Pedro, Isaías 5:20 fala isso aí, ó. Tem que tomar cuidado na tua vida. Toma cuidado. Aquilo que você fala, que você ouve, aquilo que eu estou ouvindo, eu tenho de ter um filtro que passa pelo crivo do Espírito Santo de Deus, para eu não entristecer o Espírito de Deus, até com aquilo que eu ouço. Olha Isaías 5:20. Ai dos que chamam mal o bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Está invertendo as coisas ou não? Sim ou não? Mas a igreja do Senhor permanece no caminho de Deus, amém, irmãos? A igreja do Senhor caminha ao lado do Salvador, e a igreja do Senhor tem aquele que a redime, que lava, que purifica seus pecados, porque ela está ligada na videira verdadeira. Diga amém. Muito bem, já apresentei para vocês 1 Pedro 5:8, que eu fiquei devendo. Sede sóbrios. Sede sóbrio. Vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para tragar. E Paulo fala mais um pouco ainda aonde o diabo atua. Se Pedro explicou que o diabo está ao redor, ao derredor da igreja, não está próximo, porque próximo da igreja está o anjo do Senhor, está o Senhor que caminha com ela, porque Jesus falou: eu que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o diabo estará longe, procurando uma fraqueza, procurando alguma coisa, uma brecha que ele possa entrar e colocar o pé dele. Olha aqui meu pé, olha aqui, ó. Se ele puser o pé dele, a porta não fecha mais. Paulo fala para os Efésios, capítulo 6, lá no verso 13, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque não sabemos quando o diabo vai preparar o dia da aflição. Paulo fala nesse texto aí de Efésios 6:13 que nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, o dia da aflição, esse dia que esse rei passou, o rei Asa, esse dia que nós um dia passamos, chamado o dia mau, o dia da aflição, é aquele dia em que nós olhamos para algumas portas e elas estão fechadas. Que nós olhamos talvez para o telefone e ele não toca para alguém dar uma boa notícia. O dia mau significa quando a gente pega o telefone e liga para o filho uma hora da manhã e ele não atende. Mas ele não atende porque o celular está no bolso dele, ele nem ouviu, não está na situação que faz lá o treme-treme lá, vibrador. E a gente fica pensando, é o dia mau, cadê? Onde está? Aí o joelho cai no chão. O dia mau vem naquele exame que a pessoa olha e olha para o doutor e ele fala umas palavras difíceis de entendimento, palavras difíceis. O dia mau vem quando a situação financeira, ela não oferece condições para quitar as dívidas. Imagine fazer outras coisas. Porque fazer outras coisas, como comprar roupas, jantar fora, fazer uma viagem, ainda são considerados supérfluos. Mas o dia mau vem quando ficam contas para pagar. O dinheiro não deu. O dia mau chega quando a notícia da escola não é tão boa. O dia mau chega quando você percebe, alguém percebe que fizeram macumba. Esse é o dia mau. Porque há quem fale que macumba não pega. Ela não pega em quem está ligado em Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas quem não tem a proteção de Deus está sujeito. Aquele rei, irmãos, passou pelo dia mau. Aquele rei, olha bem, lá em, coloca para mim, fazer um favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Vê se é o versículo 14. É difícil ver um adjetivo que dá qualidade, né? É difícil ver um adjetivo de alguém assim, ó. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Nós não estamos falando de um rei negligente como Acabe ou Roboão. Estamos falando de um rei que é Asa, o nome dele era Asa, filho de Maaca, que durante toda a sua vida, o coração dele foi voltado, inclinado, vocacionado ao Senhor. Mas ele, no capítulo que nós lemos lá em Crônicas, no capítulo 14, volta lá, irmão, fazendo favor, no capítulo 14, ele construiu Jerusalém, preparou Jerusalém. A Bíblia fala que ele prosperou. Olha o versículo 14:7, segundo Crônicas 14:7. Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e terras, torres, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor. Irmão, ter uma aflição quando a pessoa erra já dói. É difícil, porque tem aflição que é consequência de erro. Existem consequências de decisões mal tomadas. Eu já passei por isso quando eu era mais novo. Quantas decisões tomei e a consequência vem, e o choro vem, o sofrimento vem, a lágrima vem, o arrependimento vem, mas também vem o desejo de não errar mais. Diga amém, Jesus. Porque muito importante quanto ao arrependimento é a vontade e a decisão de não errar mais. Diga graças a Deus. Um homem conforme Asa, com o coração totalmente voltado durante toda a sua vida. Sabe qual que era a força militar que ele tinha? Coloca no versículo 8 aí. 300 mil homens de Judá, 280 mil de Benjamim, e a Bíblia fala que esses homens tinham também um adjetivo: eram homens valentes. Olha lá, ó. 300 mil de Judá, mais 280 mil, dá 580. Como é que eles eram? Todos eram valentes, não eram covardes, eram crentes, viviam no altar, não faltavam dos cultos, honravam a Deus, venciam as tentações aí fora, de vício, prostituição, eram valentes, valentes de Deus, homens valorosos, homens que o rei poderia colocar a mão no fogo por eles, 580 mil, mas como o diabo veio matar, roubar e destruir, como o diabo não está contente com a alegria do cristão, a pessoa que não é cristã, ela já está sujeita às setas do diabo, sujeita está, não tem a cobertura do sangue do Cordeiro, mas a igreja está debaixo da cobertura do Todo-Poderoso, diga amém. A igreja, ela não visita o esconderijo do Altíssimo, ela habita no esconderijo do Altíssimo, e ela descansa à sombra do Onipotente, aleluia. Por isso ela é guardada por Deus, diga aleluia. Asa, quando estava tudo bem com ele, aconteceu o inesperado. No versículo 9, um homem chamado Zerá, um etíope, qual que era o efetivo militar dele? 1 milhão de homens, 1 milhão de homens e 300 carros de combate. Uma vez eu fui fazer um serviço, um trabalho, no Shopping Center Norte. Havia uma denominação evangélica, isso faz uns 100 anos atrás, fazendo um evento lá, um culto. Havia 1.200.000 pessoas. Eu nunca vi tanta gente. Era um formigueiro de gente. Era um formigueiro. Não tinha como andar. 1 milhão de pessoas e 300 carros. Imagine um exército de 1.300.000 tanques de guerra. Na proporção, seria hoje 300 tanques de guerra. 300 tanques de guerra e 1 milhão. O dia da fraqueza, inferioridade. 1 milhão contra 580 mil. Uma família contra uma doença. Um pai de família contra o desemprego. Uma mãe de família contra um diagnóstico. Inferioridade. Uma esposa diante de um marido que reluta em se entregar para Deus. E quanto mais os dias passam, a impressão que dá, veja bem o que eu vou dizer, no caso dessa pessoa cujo marido não é cristão, ele está numa batalha tão grande dentro dele, porque não tem Jesus, que ele desconta aquela amargura na esposa, em quem está perto. Aquele marido que ora para que a mulher ore mais com ele também, que ela busque mais o Senhor na educação do filho. Aquele moço que pede para que ele passe num concurso, a inferioridade quando chega não é complexo, é situação física mesmo. Não é um simples sentimento de inferioridade. A pessoa olha e diante dela existe o inatingível, igual esse hino que nós cantamos agora. É quase que impossível romper um diagnóstico negativo, humanamente falando. É impossível. Humanamente falando, é impossível. Principalmente quando o medicamento não faz efeito, o corpo não corresponde. Naquele momento de inferioridade, aquele rei que a vida inteira esteve com Deus, ele se lembrou que mais forte do que o desespero, mais poderoso do que o medo, mais poderoso do que a angústia, é o poder de Deus. Porque quando Deus fala que vai libertar um povo, uma família, um servo ou uma serva, Ele não mente e Ele envia do céu a providência. Asa fez uma oração dessa forma: Senhor, coloca o versículo, irmão, 2 Crônicas 14, verso 11. Aí no meio desse versículo grande tem uma frase que chamou a atenção de Deus. Chamou: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer na batalha. Entre o poderoso e o fraco. O poderoso, quando o inimigo se levanta contra alguém, ele se levanta não como um gatinho pequeno. Quando ele manda uma seta, ele quer derrubar. Quando ele manda um pensamento de derrota, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Assim falou Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz o alento e o consolo. Porque se a seta, se a situação, se a inferioridade atingiu determinada pessoa, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 8, ele, após fazer 3 orações para que Deus o livrasse de uma seta, de uma inferioridade que ele não conseguia se desvencilhar, ele falou que estava sendo esbofeteado pelo Satanás. Então ele entende que mesmo no momento de maior fraqueza é onde é o momento, é a hora, é a oportunidade que Deus fala assim: ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga glória a Deus. Não existe fraqueza que possa separar um homem e uma mulher de Deus, se eles estiverem no altar de Deus. Diga amém. Irmãos, a fraqueza do homem deve fazer com que ele busque e se aproxime de Deus, não que ele retroceda. Diante de uma grande prova, diante de um grande desafio, o que que Asa fez? Ele seguiu a sua fé. Pela vida toda, ele teve o coração voltado para o Senhor. E naquele momento de inferioridade, diante da maior prova da sua vida, ele falou: Senhor, além de ti, não há quem possa livrar, socorrer numa batalha. Qual é a grande batalha da minha vida e da tua vida? Eu não sei se você tem batalha, mas o mal existe. O mal está instalado nesse mundo. E ele lança setas. Mas eu não quero fixar essa pregação na seta que ele lança. Eu quero fixar essa simples pregação dizendo para a igreja e para o meu coração que a igreja vence o diabo. Coloca aí, irmão, Apocalipse 12, 11. A igreja o vence pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra de Deus. Você tem a cobertura do sangue de Jesus. Não tenha medo dessa seta. Não tenha medo desse complexo. Não tenha, não se sinta inferiorizado. Não pense que é o fim. Não pense que não vai ter saída. Não pense que Deus não vai agir. Ao contrário, eleve o teu pensamento a Deus e fale para o Senhor: entre o poderoso e o fraco, o Senhor pode dar o livramento e enviar o socorro. Diga amém. Irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus hoje à tarde, eu comecei a falar: Senhor, como que às vezes a pessoa vence um mal instalado que parece uma maldição na família dela? A pessoa olha para a situação e ela diz assim: não é algo comum que está acontecendo. Não sei se você já disse isso, não levante a mão. Mas como que ela vai vencer? Como que ela vai superar? Como que ela vai passar, atropelar aquele problema e passar por cima daquela situação? Aí Deus me remeteu à palavra de Deus, lá no livro de Número, no capítulo 23, do versículo 8. E Deus mostrou claramente ao meu coração, irmãos. Números capítulo 23, o versículo 8. A palavra do Senhor: como vai chegar maldição numa casa que Deus só abençoa? Aleluia. Como que vai chegar uma praga, uma macumba, se Deus não amaldiçoou? Ao contrário, Ele abençoou. Coloca o versículo 23 agora, desse mesmo capítulo. No capítulo 23 e o verso 23: porque contra Jacó, contra o povo de Deus, não cabe encantamento. Aleluia. Está passando por alguma luta? Você presenciou, avistou, sentiu alguma coisa que foge da tua força? Então é comum, fique aliviado, porque é comum Deus fazer milagres nessa hora. É comum Deus agir no momento da fraqueza do homem. Quando as forças se esgotarem, aí começa o agir do Senhor. Amém, irmãos? Mas para tanto, eu tenho 5, 10 minutos. Para tanto, nós precisamos praticar algumas coisas. Coloca aí, irmão, meu, fazendo um favor. Tiago 4, 7. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem está passando por um processo de batalha não pode negligenciar culto de oração, escola bíblica quando volver novamente, domingo à noite a ceia. Você tem de estar próximo de Jesus. Você precisa habitar no santuário de Deus. Você precisa vir e levantar as mãos para o santuário e servir a Deus com alegria. Ainda que a alegria esteja ausente, você fala pela fé: não há outro além de ti que possa pelejar na minha batalha. O Senhor pelejará por nós. Diga amém. Eu sinto, irmãos, uma grande alegria no coração. No Salmo 124, a palavra de Deus diz, verso 2 e 3, 124, verso 2 e 3: se não fosse o Senhor que estivera conosco, os homens malignos já teriam nos engolido. Sabe quem que é o homem maligno? Tanto são pessoas usadas pelo diabo, ou às vezes o próprio Satanás, que nos odeia e odeia a igreja, porque a igreja caminha na contramão do mundo.
A igreja não vai na moda do mundo. A igreja vai nos preceitos do Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar você a ficar de pé e fazer uma oração juntamente com você. Uma das formas de resistir ao diabo, uma das formas de colocá-lo no lugar dele, que é longe de nós, nós temos de entender, irmãos, que o mal, ele faz mal dessa humanidade, ele faz parte da humanidade. Olha bem, eu lembrei agora desse versículo, em João 17, 15, que Jesus falou assim, ó: não vos peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Uma das coisas importantes para resistir o diabo nessa noite de quarta-feira, noite de receber de Deus a proteção, de receber de Deus o poder, é o que Paulo fala em Efésios 6:12. Coloca aí, meu filho, fazendo um favor. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Está lutando contra o vizinho, o patrão? Está lutando contra quem? Alguém que não te pagou? Tem gente que não paga nem a luz para dormir e fica batendo com as 10 cartas por aí. Está pensando que Deus não está vendo. Não estou falando aquele que deve no, na farmácia lá porque se enforcou, não. Não estou falando isso. Eu estou falando que tem gente vivendo do luxo e não paga o pobre, não paga o oprimido. Dá uma satisfação ao menos. A nossa luta, Efésios 6:12, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo. E no verso 13, Paulo fala, coloca o 13 agora: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. O dia que diante de nós surge uma barreira, aos olhos humanos, pode contar, são 1 milhão de homens e 300 tanques de guerra. Uma desproporção enorme, enquanto nós temos 580 mil. São valentes, mas humanamente falando, não dão conta. Precisam de um Redentor, precisam de um Salvador, precisam de um Deus poderoso. Precisa de um Deus que venha atuar, precisa de um Deus que venha entrar com providência, e a providência que Deus envia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero orar com a igreja e eu quero clamar a Deus pela armadura de Deus. Nessa quarta-feira, é muito importante, irmãos, o revestimento da igreja no sangue de Jesus, o poder do Evangelho e toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é capaz de dar ao cristão o revestimento do poder de Deus para resistir no dia mau. E depois que ela vencer o dia mau, Paulo falou no versículo 13, permanecer inabalável. Não vai adiantar ganhar a batalha e desviar da igreja. Não vai adiantar ganhar a batalha e nunca mais aparecer para dar uma glória a Deus, ou para falar: Senhor, obrigado, porque eu passei pelo deserto, mas a tua mão esteve comigo. É para você voltar para o Senhor, é para você vir dar glória a Deus, é para você vir agradecer ao Senhor. Os dias são maus, mas existe um Deus que faz diferença entre o poderoso e o mais fraco, e essa diferença é o poder que Ele dá a todo aquele que crê. Você que vai ser revestido de toda a armadura de Deus, ore comigo agora. E você que quer o revestimento de verdade mesmo, não olhe para o teu irmão. O inimigo está no mundo, nós vimos, ele caiu do céu. A fraqueza do homem muitas vezes é provocada por diversos motivos, mas um deles é a seta maligna. Mas nós que estamos compromissados com Deus, Paulo fala: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para a tua vida. Então levantar as mãos para o céu. Você que quer receber essa oração e vai orar comigo. Você que tem de enfrentar um fim de semana, um feriado prolongado, e você sabe dos 1 milhão de soldados opositores que representam uma inferioridade. Você fala, eu não vou dar conta, mas Deus fala, eu estou do teu lado, eu estou com você, vai dar certo, Deus é contigo, Deus é poderoso, Deus vai passar com você esse vale, Deus já está passando com você esse vale, meu Deus e meu Pai. Oh meu Deus, pelo novo e pelo vivo caminho, a tua palavra diz do dia mau, meu Deus, a tua palavra diz que existe o dia mau que faz a mãe chorar, a tua palavra diz que faz o pai perder a paz, a tua palavra diz que o dia mau, ele existe, mas nós precisamos estar inabaláveis, depois de ter vencido o dia mau. Senhor, não vai adiantar passar pelo deserto e chegar do outro lado e cair. Portanto, agora nós pedimos o revestimento da igreja, da noiva de Cristo agora. Oh, em nome de Jesus, eu falo agora com a igreja, todo aquele que vai ser revestido, coloca a mão na cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos agora, humildemente, mas no poder da fé e na ousadia da tua palavra, conforme o Senhor disse, entremos com ousadia no Santo dos Santos. Então agora, pela fé, pelo poder da tua palavra, nós clamamos agora por toda a armadura de Deus agora. Meu Deus, o capacete da salvação, a tão grande salvação que Jesus nos deu, a salvação que supera o pecado, a salvação que supera o passado, a salvação que faz da pessoa uma nova criatura. Portanto, agora, esse capacete da salvação está sendo colocado na tua serva, está sendo colocado no teu servo, em nome de Jesus. O poder de Deus enche agora esse coração, enche agora essa vida e alcance a família dela também. Meu Deus, em nome Senhor, abençoa poderosamente, meu Deus, também com a couraça da justiça. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a justiça que vem de Deus, não é a nossa justiça, é a justiça que vem do teu trono, porque o teu trono está em cima da justiça e do juízo, aleluia. Senhor, coloca o cinto da verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade, cinge com o cinto da verdade, coloca na mão do teu servo e na mão da tua serva, Senhor, toda a armadura, mas coloca também o escudo da fé, em nome de Jesus agora. Meu irmão, toma posse agora, estamos falando com Deus agora, porque o escudo da fé vai fazer você enxergar além dessa montanha, além dessa barreira, e você vai ver que verdadeiramente Deus vai atuar na nossa vida, porque Ele é maior do que tudo, aleluia. Ele é maior do que os 300 tanques de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. O escudo da fé, Senhor, com o qual nós apagamos agora todos os dardos inflamados do Satanás, toda seta maligna cai por terra, a seta contra a família, a seta contra o casamento, a seta contra as finanças, a seta contra a saúde, nós apagamos agora com o escudo da fé, todo dardo inflamado, caiam por terra agora os inimigos de Deus, aleluia. Oh Senhor, também tomamos posse agora da espada do Espírito, que é a tua palavra. Revela a tua palavra, dá uma direção para o teu servo, dá uma direção para a tua serva, Senhor. Toda a armadura de Deus nós usamos agora, nos revestimos agora e calçamos nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Onde pusermos os pés, meu Deus, nós vamos levar a paz, aleluia. Onde nós pusermos nossos pés, vai chegar a verdade, vai chegar a fé, vai chegar a luz para o oprimido, vai chegar uma palavra de esperança. O Evangelho da Paz está está sendo agora colocado em nosso coração, e assim, Senhor, declaramos agora, em nome de Jesus, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, e o revestimento da igreja, com toda a armadura de Deus, aleluia. Diga amém, Senhor, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é digno. Aplauda dizendo glória a Jesus, aleluia, Senhor, glória do Senhor dos Exércitos, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Irmãos, a armadura de Deus, ela é poderosa, porque ela vem de Deus, e Deus reveste o seu servo e a sua serva, para que ele passe pelo deserto, e lá na frente, levante a bandeira da vitória. Amém, irmão? Diga graças a Deus.